Olá, aqui é o pastor Nivaldo Ximenes, da Assembleia de Jundiaí, e eu estou passando aqui para deixar mais uma reflexão para seu crescimento, para seu conforto, para sua orientação espiritual. Escute, compartilhe e ore por nós. Um forte abraço, fique com a reflexão à luz da Bíblia Sagrada.
Eu sou o pastor Nivaldo Ximenes, né? Esposo da minha Marlene, pai da Gabriele e da Kathleen, e sou avô do Gael. O Gael já está com o Senhor, mas é o nosso netinho abençoado. Uma família abençoada, feliz, um chamado de Deus para trabalhar com vocês na área do aconselhamento e do matrimônio. Amém? Então vamos caminhando mais um pouquinho. É isso. Bom, para a gente começar o nosso curso, muitos de vocês falaram que estão aqui para aprender a ser como um bom esposo, uma boa esposa, né? E isso dentro dos parâmetros bíblicos, né? Dos parâmetros cristãos, né? Deus, ele instituiu a família, né? Porque sem a família não há sociedade. Sozinho um homem é incompleto, né? Deus lá no Éden disse que não era bom que o homem ficasse sozinho. Falei uma adjutora, uma esposa, uma auxiliadora, idônea que esteja diante dele, né? A família é de vital importância para a vida dos familiares, da criança. É lá na família que a criança aprende sobre caráter, personalidade, sobre fé, né? É lá que a gente recebe as primeiras direções, né, para a vida, lá que a gente aprende a lidar com as dificuldades, com os problemas, com todas as bênçãos que nós vamos receber e também aquelas que nós não queremos e que recebemos, né? A Bíblia diz que a lei da semeadura é muito certa, né? E muitas vezes a gente planta e colhe às vezes até o que não planta, por causa de decisões erradas, não assertivas. Então, a família como célula mãe da sociedade, ela está no coração de Deus, né? Deus é o maior incentivador da família. Embora muitas famílias estejam decaídas, né? Por causa do pecado lá no Éden, o pecado ele afetou as relações horizontais do homem com seu semelhante e também as verticais do homem com seu criador. Eu me lembro de um filme que eu assisti, acho que alguns de vocês já devem ter assistido, Náufrago, né? Esqueci o nome do ator, mas eu acho que alguns de vocês já assistiram Náufrago. Ele fica preso na ilha e ele arruma uma bola para conversar, né? A bola da Marco Wilson, muito famosa nos Estados Unidos. E é perceptível ali que até sozinho o homem tem dificuldade de relacionamento consigo mesmo, né? Ele encontra problema até com a bola, briga com o Wilson, a bola, né? Depois vai atrás da bola e faz as pazes com a bola. Enfim, aquilo lá retrata a nossa maior dificuldade nos relacionamentos. Muitos casamentos, né? Ou se não, a maioria deles começam lá no Éden de amor, no Éden da alegria, e vão terminar lá na porta do Hades, do inferno, né? De tanta dificuldade e problema que acontece no meio do caminho, né? Agora você está casando com uma rosa, né? Com um cravo, né? A rosa dos espinhos já vem junto, a gente já consegue até perceber as dificuldades. Agora o cravo, os espinhos vêm depois, porque para conseguir a rosa, o cravo se transforma, né? Ele fica carinhoso, amoroso, romântico, porque o homem tem um objetivo a conseguir. Depois que ele consegue, muitos homens mudam de comportamento. Então, vindo Jesus na plenitude dos tempos, o apóstolo Paulo diz que ele veio para restabelecer os relacionamentos na origem horizontal e também na vertical, do homem com seu semelhante e do homem com Deus. Na situação horizontal, né, a Bíblia diz que Jesus veio trazer a alegria, a paz, nos dando ensinamentos para podermos aprender a a conviver com o próximo, mais próximo de nós, que é a nossa esposa, que é o nosso cônjuge, né? Marido e mulher estão muito próximos dos outros e precisam reaprender a viver, a superar suas dificuldades. E também do homem com Deus. Então, eu digo uma frase muito importante para vocês nunca mais esquecerem. Toda família tem problema. Os problemas acontecem nas melhores famílias, só que nas piores com mais frequência. Amém? Se de repente alguém tem alguma pergunta, à medida que a gente vai conversando, vocês vão mandando uma mensagem aí e eu paro ou ligo o microfone, falo, eu tenho uma pergunta e a gente espera você falar, porque a sua pergunta pode ser a dúvida de muitas outras. Podemos continuar? Amém? Ninguém falou, será que todo mundo foi embora? Isso. É, maravilha. Vamos embora. Nessa pequena introdução de família, não é? É importante a gente receber ver alguns princípios, né? Então, vamos abrir a Bíblia em Gênesis 2:24, todo mundo com a sua Bíblia na mão e o seu caderno, né? De repente, se você achar que dá para tirar um print da sua tela, do seu celular e quiser guardar, mas eu vou mandar a apresentação depois no grupo do WhatsApp lá do Cujinho Noivo, tá bom? Gênesis 2:24, né? O escritor bíblico Moisés escreveu assim: portanto, frase de Adão, quando ele viu a esposa, né, que Deus tinha feito para ele, deu um cascudo nele, a primeira anestesia, e aí, a hora que ele acordou, estava a mulher mais linda do universo, só tinha ela, né, não tinha outra, então ela era mais bonita para ele. A gente não sabe como é que ela era, mas devia ser perfeita, assim como ele também era perfeito. Então, Adão expressa essas palavras: portanto, o homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne, não é? O homem, quando chega no seu estado de maturidade, né, não pode ser. E quando eu falo de maturidade, não estou falando de idade, né? Porque existem homens que com 40 anos, 25, que não são maduros ainda. São aqueles chamados adolescentes, né? Ele ainda vive na adolescência ainda. Quando o homem chega, então, portanto, o homem na maturidade, ele então passa por uma mudança, deixará, né, o seu pai, sua mãe, né, aquele modelo de família completa que ele tem, né, e se unirá, né, com a sua mulher. Ele vai formar uma nova família com o complemento que Deus lhe dá, sua esposa, né, sua amada. E se tornarão, quer dizer, um processo de aprendizagem, né, ao longo da vida, uma amizade a ser construída, uma confiança a ser levantada. É, e isso não é da noite para o dia que se consegue. Ela vai ao longo da vida conjugal. Cada dia é um dia de aprendizagem, de amizade, de confiança, até se tornar uma intimidade mais profunda. Embora o sexo seja a forma mais íntima de se relacionar no casamento, muitas pessoas são casadas, vivem na mesma casa, dormem na mesma cama, tem relações sexuais, mas não tem intimidade, né? Intimidade profunda não é somente relação sexual, mas diz respeito, né, à confiança, à amizade, à alegria, a ter prazer na presença um do outro. E isso vai à medida que o casal aprende a decodificar, né, a comunicação, as diversas formas de se comunicar e também a decisão de melhorar sempre, aprender sempre, colocar em prática. Mas o que é o casamento? Vocês estão aí, nós estamos aí no capítulo 1 do livro, né? Capítulo 2, desculpe, página de número 17. O que é o casamento? Na visão bíblica, na visão das Sagradas Escrituras, né, casamento é um relacionamento exclusivo entre um homem e uma mulher, não é entre um homem e mulher e mulher. E tem por objetivo uma unidade física, uma unidade completa, emocional, intelectual e espiritual. E física por causa do contato físico, do toque, do amor, né? Emocional porque mexe com a alma, né? Ela trabalha as nossas emoções, a alma está ligada às emoções, né? Intelectual porque é feita de forma racional, uma decisão né, tomada particularmente de se unir de cada um. E espiritual, porque envolve, né, a vida espiritual com Deus, a vida espiritual com o Espírito Santo. É um ato solene, né, de união entre uma mulher, um ato, um evento social, mas com implicações eternas, né, implicações na eternidade, né? Não estou dizendo aquela frase que as pessoas dizem, olha, amor eterno. Não, não existe casamento eterno. Jesus disse que lá no céu não se casam nem se dão em casamento, é enquanto viverem, mas com implicância na eternidade. Por quê? Porque muitas das concordâncias que vocês vão fazer na vida a dois, né, vão ser validadas ou não pelo Senhor na eternidade, né? Caminhando mais um pouquinho, é uma instituição divina, porque foi Deus que criou o casamento, né? E também é uma parceria indissolúvel, né? Eu quero que alguém leia para mim Romanos 7, 2 e 3. Quem vai ler para mim é Edinho. Você tá com o som bom também para te ouvir? Por favor, leia aí Romanos 7, 2 a 3.
Romanos, tá me ouvindo?
Tô ouvindo, sim.
Romanos 7, 2 a 3. Por exemplo, quando uma mulher se casa, a lei a une a seu marido, enquanto ele estiver vivo. No entanto, se ele morrer, as leis do casamento já não se aplicarão à mulher. Portanto, enquanto o marido estiver vivo, se ela se casar com outro homem, cometerá adultério. Mas se o marido morrer, ela ficará livre dessa lei e não cometerá adultério ao se casar novamente.
Amém. Essa é uma lei irrevogável do casamento, né? Enganam-se aqueles que casam e dizem porque não deu certo, vou separar e casar com outra. A Bíblia é bem clara. Apesar do apóstolo Paulo estar citando a lei, fala, ele usa o nome mulher, mas diante de Deus, homem e mulher têm as mesmas responsabilidades. Até lá no Gênesis, quando você leu, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. A palavra homem ali no hebraico é Adão, quer dizer, humanidade. Deus criou a humanidade à sua imagem e semelhança. Então, homem e mulher fazem parte dessa criação e também tem que respeitar essas leis. Então, né, se vocês casarem daqui a alguns anos ou meses, não sei, e der errado, né, e não é aquilo que você esperava, ou que ela esperava, ou muda o comportamento, né, divórcio não é a solução. Qual é a solução então? É simples, Edinho. A noiva vai começar a orar: Senhor, prepara e leva, prepara e leva. É uma parceria indissolúvel. Então é enquanto viverem ou até que a morte os separe. Amém? Vamos falar um pouquinho. Quais são então os pilares de um casamento de sucesso? Vocês aí querem ter sucesso no casamento. Eu, com a Marlene, nós já fizemos 32 anos de casamento para a glória do nome de Jesus. Nós temos mais tempo de estrada de casamento do que alguns de vocês de idade, né? E eu louvo a Deus porque chegamos até aqui o Senhor esteve conosco, nos abençoou. Não significa que nós não tivemos dificuldades, que nós perdemos algumas batalhas, mas a guerra já foi ganha no Calvário e nós acordamos todo dia, né, e queremos ser um marido melhor, uma esposa melhor. Essa é o objetivo de cada cristão. Amém? Mas quais seriam os pilares de um casamento de sucesso? Eu falo com experiência, não é? Primeiro pilar de um casamento de sucesso: doação. Lucas 6:38, não é? Lê para mim, Edinho. Fica com a Bíblia aberta aí, me ajuda hoje na leitura bíblica. Lucas 6:38, doação.
Lucas 6, 38.
Isso.
Vamos lá. Deem e receberão. Sua dádiva lhes retornará em boa medida, compactada, sacudida para caber mais, transbordante e derramada sobre vocês. O padrão de medida que adotarem será usado para medi-los.
Olha que interessante, a linguagem muito boa e oportuna para a gente usar hoje no curso de noivo, não é? A doação. Por que a doação é uma coluna do casamento de sucesso? Porque nós somos, desde pequenininhos, já por causa do pecado, a sermos egoístas, não querer dividir as coisas, né? Ah, é meu, é meu, é meu, não dou para ninguém. E nós vivemos numa época que as pessoas só querem ganhar, só querem receber, mas ninguém quer doar, ninguém quer ser doador, né? Uma grande dificuldade é os bancos de sangue, né? E as pessoas não gostam de doar sangue. Alguns têm medo de agulha, outros vão na igreja, eu vou para receber a minha bênção, né? A primeira coisa que fala, vou na igreja fazer o que hoje, irmão? Eu vim receber a minha bênção, ninguém vai para levar, para doar, para dar, né? E a adoração é um ministério divino, né? A Bíblia diz que Deus deu ao homem a natureza, Deus deu a esposa, Deus deu o alimento, Deus deu, né, a chuva, deu a água, e por fim diz que Deus amou de tal maneira o mundo que deu o seu Filho unigênito para morrer por nós, cada um de nós, por causa dos nossos pecados. Então, muitos, por que isso? Muitos casais querem entrar no casamento e viver uma vida de recebimento, de sanguessuga, de morcegão, né? Só quer ganhar, receber carinho, receber amor, receber comidinha quente, receber lá roupa, mas ninguém quer doar, né? E não querem doar-se. E aí o conflito entra, e o casamento sofre abalos. Mas se você entrar no casamento em doar, já sabendo que você vai ser doador, né? Dar, doar, fazer sua esposa feliz, você encontrará na felicidade, na doação, um motivo de grande alegria e de felicidade. Jesus quem disse, né? Feliz é aquele que dá do que aquele que recebe, porque aquele que recebe está precisando. E quem doa, doa, né? Está doando muitas vezes com sacrifício, mas com amor. Por isso que Deus fez. O único filho, o unigênito, doou aquilo que ele tinha, a única coisa por nós. Devemos aprender com o Senhor. Outra coisa importante para que um casamento continue até que a morte separe: compromisso. Esse compromisso aqui vem antes do amor. Eu posso amar, o amor pode acabar, o amor pode morrer, mas fundamentado no compromisso, ele pode ressuscitar. Foi o que o Edinho leu aí, não é? É, o compromisso de ficar junto até que a morte o separe. Deu errado, vamos orar, vamos aprender, vamos pedir aconselhamento a alguém maduro, vamos renunciar, vamos perder agora para lá na frente, mas nós não nos largamos, nós não vamos nos separar. Ou seja, vivo arranhado, mas não largo meu gato, vivo arranhado, mas não largo minha gata. Essa é um compromisso. Compromisso é uma ilha de segurança, que você sabe que a dificuldade está lá presente em casa, mas que o amanhã vai chegar, e que o amanhã vai ser melhor, e que nós vamos aprender, e que nós vamos colocar em prática. Amém? Outra coluna de sucesso no casamento: o perdão. Pode ler, Edinho. Mateus 6 e 14. O perdão é uma coluna que não pode faltar no casamento. Todos nós temos defeitos. Todos nós temos vícios. Todos nós temos maus costumes. Todos nós ficamos com raiva, ficamos irados, falamos bobagem, temos dificuldades, né, nos relacionamentos, a gente sincroniza melhor com alguém, se dá melhor com outro, mas o perdão não pode fazer falta, né? O perdão tem que estar dentro do casamento. Pode ler, Edinho.
Mateus 6
e
14.
Mateus 6, versículo 14.
Seu Pai Celestial os perdoará se perdoarem aqueles que pecam contra vocês.
Agora lê o próximo. Se, porém...
Mas se vocês se recusarem a perdoar os outros, seu Pai não perdoará seus pecados.
Olha que interessante. Perdão condicional, né? Deus dá o perdão dos nossos pecados condicionalmente. Aí é uma condição: se nós perdoarmos os outros as suas fraquezas. Perdão é uma coisa que você vai ter que acostumar a dar. Pedro queria ser bonzinho, queria mostrar que estava aprendendo bastante com Jesus. Chegou para Jesus e perguntou: Senhor, Quantas vezes devo perdoar o meu próximo? Sete, né? Porque na lei dizia: não perdoarás o teu inimigo, olho por olho, dente por dente, lei de talião. E Pedro queria ser bonzinho: ó, eu vou falar sete, porque aí pelo menos não vou ganhar uma dura, né? Aí Jesus olhou para ele e falou: não, Pedro, sete não. 70 vezes 7 por dia. Então, pensa bem, 490 vezes por dia. Ou seja, no perdão, nós temos que ter um espírito de perdão. Ah, mas ele não está pedindo de coração, o problema é dele. O perdão não é para ele. O perdão é para que eu não fique amarrado a um compromisso de dor. O perdão, ele me traz a saúde. Se o outro está pedindo com sinceridade ou não, ele, infelizmente, quem vai sofrer é ele, mas o perdão desata as minhas amarras da comunhão com Deus. Por isso, o próprio Jesus disse: é uma regra, é uma lei. O perdão tem que fazer parte no casamento que quer chegar aos 30, aos 40, aos 50, até que a morte separe. Efésios 5:33. Respeito e amor. Um casamento de sucesso precisa ter respeito e amor. Efésios 5:33. Pode ler, Edinho.
Efésios 5 e 33. Vamos lá. 5:33?
Isso.
Não tem.
Tem. Olha direito que tem.
Efésios.
Se não tem, tem até a 32,
Assim.
pelo menos.
Tem sim. Portanto, volto a dizer: cada homem deve amar a esposa como ama a si mesmo. E a esposa deve respeitar o marido.
Ou seja,
Desculpa.
não, fique tranquilo. É, amor e respeito. Quando o homem ama a esposa, ela deve tratar com respeito. Quanto mais ela o trata com respeito, mais ele deve tratá-la com amor. Quanto mais ela recebe amor, mais ela dá respeito. Quanto mais ele dá respeito, mais ela dá amor. Olha que interessante. Paulo cita aí um círculo, né, de saúde no relacionamento. O respeito é o sentimento mais profundo de um homem. Quando a mulher trata o homem sem respeito, ele se sente desamado. Ele se sente rejeitado. Quando o homem trata uma mulher sem amor, ela se sente a pior das criaturas. Por isso o apóstolo Espírito Santo foi claro, Paulo escreve isso aí, ó: amor e respeito são sentimentos que devem ser valorizados dentro do casamento. A mulher não repreende o marido na frente dos outros, mesmo que ele erre, ela chama depois, espera a hora certa de falar. O marido não ri da esposa, não ri do feijão dela na frente dos outros. Não importa quantos anos de casamento faça, né? Ele deve sempre amá-la, tratá-la como tratava na época de namoro, na época da conquista, na época do primeiro compromisso. Esse é um mandamento bíblico. Tudo que nós vimos até aqui é mandamento, não é se eu querer, se eu sentir, se eu desejar, né? É um círculo, um ciclo de vitamina para o casamento. É, agora, de vez em quando a gente sai dele. De vez em quando a gente fica meio com raiva das coisas que a mulher faz pirraça pra gente. É só olhar pro casamento do pai de vocês. Olha pros pais de vocês. De vez em quando o tempo não fecha lá. Ou fechou, ou alguns estão vivos ainda, não sei. De vez em quando o tempo fecha lá. Aí a mulher trata ele com falta de respeito. Envergonha ele na frente de todo mundo. O marido vai contar, pegou um peixe, um lambari de 2 quilos, a mulher. Fala assim: não, meu bem, fala assim: não, viu? Não existe lambari na frente de todo mundo, desrespeita ele, e ele fica com raiva, e aí e quer revidar, e aí o homem gosta de usar o sarcasmo, né? Nós não quer bater nas mulheres, dá uns cascudos, dá vontade, mas nós não pode. Então o que é que nós faz? Nós tratamos com sarcasmo, né? E aí fazemos com que elas se sintam sem inteligência, sem emoção, e isso é pecado, isso é errado, porque a Bíblia diz que não é para fazer assim. Se está na Bíblia, se está para não fazer, é pecado quando a gente faz, e a gente faz. Então por isso que o perdão vem antes disso. Agora, não é, o perdão não é uma carta branca para ninguém sair pecando aí e ofendendo todo mundo, mas pelo contrário, João escreveu e disse essas coisas, filhinhos: escrevo-vos, ensino para que não pequeis. Se porém pecar, tem que acertar, tem que impedir, tem que interceder, tem que voltar atrás e se levantar. Outra coisa que nos traz alegria no casamento de sucesso: comunicação assertiva. Provérbios 15, 23. Pode ler, Edinho. Nem todo tipo de comunicação é assertivo. Nem todas as vezes, todo momento é hora de falar. A comunicação, às vezes, ela não é por via da fala. Existe uma forma de se comunicar pelo olhar, pelo toque, não é? Pelo sorriso. Enfim, várias formas de se comunicar. Pode ler, Jim.
É 15, 30, 23?
Isso.
Todos se alegram quando dão a resposta apropriada. Como é bom dizer a coisa certa na hora certa.
Olha que interessante. Resposta apropriada e na hora certa, da maneira certa, né, da forma correta. Tudo isso aí não é fácil, gente. Por quê? É fácil fazer isso quando nossas emoções estão, ó, na maresia. Tudo vai bem. Mas nas horas que as emoções estão à flor da pele, é uma luta de carne e espírito. E quem nós mais alimentarmos, mais vai se sobressair. Então, tudo isso aí está escrito para que a gente possa ponderar, pensar e pedir ajuda do Espírito Santo. Outra situação que traz alegria no casamento e sucesso: cumplicidade. Doação, compromisso, perdão, comunicação assertiva e cumplicidade nas dificuldades, nos desafios da vida, nas conquistas e no crescimento, não é? Cumplicidade. O marido não pode crescer e deixar a esposa para trás. A mulher não pode crescer e deixar o marido para trás. Na hora das dificuldades tem que unir forças, não é? Errou, comprou o carro errado, fundiu o motor. Não é ficar ali na orelha do marido: eu te disse, não, agora é hora, vamos embora, vamos levantar, vamos aprender, vamos fazer mais, não é? Vamos cuidar dos filhos, vamos tomar as decisões juntos. O talão de cheque é junto, a conta corrente é junta, a senha do Face ela tem, a senha do Instagram ele tem, a senha do celular ela tem, ele tem acesso, é junto, é uma só carne, é intimidade, é desafio. É, vamos ler Eclesiastes 4:12. Pode ler, Edinho.
Eclesiastes 4:12. Sozinha, a pessoa corre o risco de ser atacada e vencida, mas duas pessoas juntas podem se defender melhor. Se houver três, melhor ainda, pois uma corda trançada com três fios não arrebenta facilmente.
Olha que interessante. Isso aí é um grande exemplo de união, de forças. E isso trazendo para o casamento, não é? Você, sua esposa, e quem é a terceira pessoa dentro do seu casamento? O Espírito Santo. O Espírito Santo que é o casamento cristão. Estou falando a pessoas que são cristãs. As pessoas que estão no cujo nome são pessoas que temem a Deus. O Espírito Santo está com vocês. Então, muitas vezes ele vai falar assim: olha, espera um pouquinho para falar na hora certa, pensa um pouquinho, ajuda ele, em vez de condenar, ajuda ela, em vez de condená-la. E às vezes a gente não dá ouvido a esse espírito. Mas se nós dermos ouvido ao espírito, ele é o maior interessado no sucesso do seu casamento. Amém? Foi bom até aqui? Podemos continuar? Alguém tem alguma pergunta? Se não tem, vamos lá. Eu coloquei essa frase aqui na tela, né, do meu livro. Diz assim: o casamento não é um conto de fadas. Ah, Edinho, abre aí 1 Coríntios 7, 33 e 34, a parte C. Eu disse aí: o casamento não é um conto de fadas, mas é uma grande oportunidade de aprender a amar incondicionalmente, não é? Sem condições pré-impostas. À medida que o tempo vai passando, os cônjuges têm o dever, né, a obrigação de aprender passo a passo a como agradar o seu esposo, a sua esposa. E assim vai fortalecer, né, a relação, vai aprofundando a intimidade e a cumplicidade e o compromisso, né, como base de apoio dentro do casamento da família. Os filhos vão vir e vão saber que papai e mamãe tem defeito, tem dificuldade, mas que eles estão sempre juntos e unidos, e eles sempre pensam no bem maior da família e não nas necessidades individuais de cada um. Ou seja, cada um pensa no próximo. Agora vamos ver quais são as obrigações na Bíblia do homem e da mulher casada. Pode ler, Edinho.
Mas o homem casado precisa pensar em sua responsabilidade, em suas responsabilidades neste mundo e em como agradar sua esposa. Seus interesses estão divididos. Da mesma forma, a mulher que não é casada ou que nunca se casou pode se dedicar ao Senhor e ser santa de corpo e espírito, mas a mulher casada precisa pensar em suas responsabilidades aqui na terra e em como agradar seu marido.
Ou seja, o marido, depois que casa, e a mulher, né, agora a prioridade, né, é em como agradar o seu cônjuge. Mas e a obra de Deus? A obra de Deus vai ficar depois. Primeiro, o homem com Deus, a mulher com Deus, sua vida com Deus. Segundo, o seu marido, a sua esposa. Não, pastor, mas eu casei, agora 3 meses já preciso voltar a trabalhar, a cuidar dos jovens. Primeiro a sua esposa, primeiro o seu marido. Eu sempre digo um cujo noivo, depois de casar no primeiro ano não aconselho os jovens a continuar tendo cargo na igreja, mas esse ano é para estarem juntos, para aprender juntos. Vocês vão sair agora de uma vida em que cada um fazia o que queria dentro da sua casa, dentro dos limites da família dele, dela, e agora cada um vai morar, né, junto um com o outro e vai descobrir, né, que o bafo dela de manhãzinha não é aquela hortelã, aquela balinha de hortelã que ela põe, né, quando encontra você, e vice-versa, né? Enfim, é importante lembrar que nessa prioridade, primeiro Deus, depois sua esposa, seu marido, sua família, depois igreja. Não esqueçam essa ordem de prioridades. Mas, pastor, um negócio parece que deu errado. O que que eu vou fazer, né? Pastor, tem um amigo que ele casou e largou. Infelizmente, muita gente na igreja está passando por essa situação. O que a Bíblia diz disso? Quando que se pode divorciar à luz da Bíblia? O que foi que o Senhor Jesus falou sobre o divórcio? O que que a lei de Moisés dizia? O que a igreja moderna hoje entende desse ponto tão doloroso na vida das pessoas? Primeiro, lemos, vamos ver a vontade de Deus no Velho Testamento. Olha o que diz a Bíblia aí. Eu vou ler no quadro aí, ó. Não foi o Senhor que fez um só, está falando de casal. Não foi o Senhor que fez um casal só, em corpo e espírito eles lhe pertencem. E por que um só? Por que que ele fez um casal só lá no Éden? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Homens e mulheres temente a Deus. Portanto, tenham cuidado. O objetivo de Deus era ter uma semente consagrada, uma descendência de homens tementes a Deus. Portanto, tenham cuidado. Ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Por quê? Porque a infidelidade, ela faz com que as descendências sejam estragadas. Os filhos não têm confiança nos seus pais. Eles sempre vão achar que o cônjuge ele pode ser infiel. É uma luta de dúvida no relacionamento terrível. Terrível, não é? Aí o Senhor continua: Eu odeio o divórcio, Senhor Deus Israel. E o homem que se cobre de violência como se cobre de roupas, diz o Senhor. Por isso, tenham bom senso e não sejam infiéis. Por quê? Porque a infidelidade leva ao divórcio. Então eu preciso ser lembrado da cumplicidade do compromisso, né? Ser infiel à minha esposa, eu tenho que ser fiel a ela no trabalho, no carro, na faculdade. Muitas pessoas pensam que a infidelidade só se culmina com o um ato sexual. Muitas das vezes não. Existe o flerte, paquerar o outro, né? Flertar, olhar para o corpo que não é seu, né? Para uma moça, um homem que não é o seu marido, né? A ficar elogiando, tendo segredos. Isso muitas vezes leva à infidelidade conjugal. E Deus diz que isso não é para acontecer no meio dos seus filhos, porque é uma descendência piedosa. Mas, olha o que Jesus disse sobre a questão da separação do divórcio. Não são mais dois, mas uma só carne. Assim, o que Deus ajuntou não separa o homem. Hoje as pessoas já trabalham a favor do divórcio no namoro. O diabo tem destruído os casamentos lá no namoro, né? Quando as pessoas deixam de viver uma vida santa e se entregam a carícias, a atos sexuais antes do casamento, e o ato sexual antes do casamento, carícias sexuais, pavimenta o casamento para o adultério, para a infidelidade, né? O mundo luta para que o divórcio seja aprovado sem nenhuma restrição. As leis trabalham em favor da libertinagem e não dos princípios das Sagradas Escrituras para o casamento. Mas qual é a raiz do divórcio? Qual é a causa raiz? Vamos ler? Será que é o defeito dela, o defeito dele? Edinho, Mateus 15, 19. Pode ler para nós.
Mateus 15,19, vamos lá. Pois do coração vêm maus pensamentos, homicídio, adultério, imoralidade sexual, roubo, mentiras e calúnias.
Da onde que vem essas coisas? Do corá? Ou
Coração.
seja, por quê? Porque nós recebemos, quando nós pecamos lá no Éden, um vírus, como se fosse um vírus de computador. E ele precisa ser neutralizado, né, com a presença de Deus na nossa vida. Mas se dermos vazão à nossa carne, Jesus falou, daí do coração que nasce. Nascem as infidelidades, as porfias, os adultérios, tudo que não presta. Mas por que é que cada vez mais aumenta o número de divórcios até dentro das igrejas? Eu espero que vocês não venham fazer parte dessa estatística. Que vocês que estão fazendo curso de noivo se preocupem em serem vacinados e lutar para que seu casamento tenha um sucesso e não entre nessa estatística. Quais são os motivos desse aumento de divórcio até na igreja? Primeiro, a banalização do casamento. As pessoas não estão casando levando a sério a ordenança divina, as razões que Deus estabeleceu para o casamento. Vocês estão casando como se troca de roupa, como se troca de carro. Ah, deu certo, deu, não deu. Importante é ter prazer no casamento. E aí buscam um hedonismo desenfreado. O que é o hedonismo desenfreado? O hedonismo é o prazer pelo prazer. O casamento tem prioridades, tem objetivos, não é? E nós já vimos. E Deus estabeleceu isso. Agora, quando as pessoas casam somente pela aparência física, pela beleza, pelo prazer, simplesmente pelo prazer, o casamento desanda, porque a lua de mel passa muito rápido, o encantamento passa muito rápido. E depois, o que é que vai ficar? Falta de modelos dignos a seguir. Às vezes, a família do noivo, da noiva, também não leva a sério a questão da fidelidade no casamento. São filhos de pais divorciados. Muitas vezes não tem modelos, até na própria igreja, na própria liderança da igreja. Homens que se dizem homens de Deus, pastores, já adotaram o divórcio simplesmente para poder ter uma nova esposa, um esposo, um marido mais novo, mais nova, etc. E os modelos estão se acabando dentro da igreja. Uma apologia desenfreada ao adultério, os filmes, as novelas, os enredos, não é? Os desenhos, né? Vão mudando a cultura de um povo, né? E dentro dessa cultura, o adultério é louvado, é aplaudido pela mídia, não é? Pelas pessoas que formam as opiniões, pelos acadêmicos, né? Querendo justificar o seu próprio pecado, o seu próprio erro, fazem uma apologia ao adultério, parabenizando as pessoas, são entrevistadas porque trocaram ou porque foram infiéis. E às vezes as pessoas até torcem para que o adultério dê certo na novela, no filme, porque ele merece, ela merece ser feliz, ele merece ser feliz, e assim por diante. E aí uma vida seca, né? Desprovida de respeito, de obediência da vida sem Deus, né? Da vida com Deus. Falta do espírito de perdão. As pessoas também, quando acontece uma falha do cônjuge, muitas vezes a primeira coisa que querem é se divorciar, mas talvez alguns precisem, possam ter uma outra oportunidade, num aconselhamento, num trabalhar, numa ajuda. E muitas vezes as pessoas já querem se ver livre porque querem casar de novo e terem a oportunidade de serem felizes. Então, isso deve ser pensado com muito cuidado, com ajuda de pessoas responsáveis e que possam realmente orientar o casal para que não entre nessa porta. Quando o divórcio é permitido, segundo a Bíblia, o que nós respondemos? Primeiro, os cônjuges só podem contrair novo matrimônio quando, o Edinho leu o primeiro versículo, pela morte de um deles. Casar de novo, primeiro oportunidade que a Bíblia dá é essa. Segundo, quando o cônjuge inocente é inocente. Mateus 19, pode ler, Edinho. Vamos lá para Mateus 19, 3 a 9. O adúltero não pode se casar de novo. Quem casa com um adúltero comete adultério também.
Mateus 19, do 3 ao 9.
Isso aí, pode ler.
Alguns fariseus apareceram e tentaram apanhar Jesus numa armadilha, perguntando: deve-se permitir que um homem se divorcie de sua mulher por qualquer motivo? Vocês não leram as Escrituras? Respondeu Jesus. Elas registram que desde o princípio o Criador os fez homem e mulher, e disse: por isso o homem deixa seu pai e mãe, e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. Uma vez que já não são dois, mas um só, que ninguém separe o que Deus uniu. Eles perguntaram: então, por que Moisés disse na lei que o homem poderia dar à esposa um certificado de divórcio e mandá-la embora? Jesus respondeu: Moisés permitiu o divórcio apenas como concessão, pois o coração de vocês é duro. Mas não era esse o propósito original. E eu lhe digo o seguinte: quem se divorciar de sua esposa, o que só poderá fazer em caso de imoralidade, desculpa, e se casar com outra, cometerá adultério.
Leu?
Amém?
E o que casar com o repudiado?
Cometerá adultério também.
Isso, olha para você ver. Agora eu pergunto para vocês: para receber perdão de pecados, o que que a Bíblia diz? É preciso se arrepender, não é verdade? E o que que é arrependimento, Edinho? O que é arrependimento, Edinho? É deixar o pecado, não é? Se deixar o pecado, recebe perdão. Agora o cara casou de novo e tem três barrigudinhos novos para cuidar, como é que vai largar? Me explica. Então a palavra de Deus, ela está nos orientando para a gente não fazer. Porque muitas das decisões que nós tomamos não tem volta. Não dá para dar ré. Dependendo da certa altura do campeonato, é difícil dar ré. E como é que vai fazer isso? Teve um episódio lá em Neemias, que quando o povo, o Neemias estava restaurando a muralha de Jerusalém, eles acharam o livro da lei, começaram a ler e viram que erraram o casamento deles, estava errado, porque Deus não permitia para eles casar com outros povos. Então, o que é que eles tinham que fazer? Tinham que mandar as mulheres e os filhos embora. E as mulheres foram embora e os homens ficaram chorando. Então, ninguém, Deus quer nos privar dessa dor da ausência eterna. Porque se muitos adúlteros casam de novo e continuam em adultério. Por quê? Porque é pecado. E aí se dizem que receberam o perdão. Mas para receber o perdão precisa deixar, precisa dar ré. E não consegue dar ré. E muitas vezes sentando até nos púlpitos. Então, o divórcio só é permitido nesses dois casos. Quando uma pessoa ela comete um erro de imoralidade, o inocente pode casar de novo, mas o adúltero tem que ficar sozinho o resto da vida. Então a palavra de Deus é para nos proteger dessas consequências dos nossos próprios erros. Estou sendo claro? Amém? Vamos embora. Aí uma outra situação é em 1 Coríntios 7, 12 a 15, que a Bíblia também permite o divórcio. O primeiro, caso de adultério. O segundo, o primeiro lá de Romanos, não é divórcio, é novo casamento pela morte de um deles. Agora, em Mateus 19, 13 a 9, é o primeiro motivo. O inocente pode casar de novo. Agora, lá em 1 Coríntios 7, 12 a 15, Paulo dá
Posso
também.
fazer uma pergunta?
Pode? Quem é?
Está atrapalhando um pouco.
Não,
Bruno,
pode perguntar.
é uma questão nossa aqui. Por exemplo, uma mulher que nunca se casou, ela vai casar com um rapaz que já se divorciou e ele traiu a esposa, só que ela não sabe que ele traiu. Ela é culpada disso?
Boa pergunta, né? Ela não sabe disso, né? Ela não sabe disso. Deus não leva em consideração o nosso momento de ignorância. Mas não tem como esconder isso dela. Sabe por quê? Sabe por quê ou não?
Não.
A minha filha trabalha em cartório. Cartório de registro civil, né? E foi importante sua pergunta. Ninguém consegue esconder isso. Porque quando a pessoa é divorciada, nunca mais ela volta a ser solteiro. Ela só coloca solteiro no Facebook, mas lá no cartório. É, a primeira, o registro que vai buscar para poder marcar o casamento tem que ser o registro de divorciado. Porque se ele trazer a certidão de nascimento e ele vai puxando, acusa que ele já tem um registro civil de casado. Então ele tem que mostrar o do divórcio. Se ele não mostrar o do divórcio, ele não pode casar de novo civilmente. Então é impossível isso. O que vai acontecer é que ela vai se descobrir tarde lá na frente, mas antes de se casar. E aí, se ela quiser receber a bênção de Deus, ela tem que largar desse rapaz. Foi claro, meu amigo?
Certo.
É. Então não tem como esconder isso, né? Hoje, no dia de hoje, não tem. Antigamente até existia pessoas que chegaram a fazer isso. E Deus, ele entende a inocência da pessoa naquela época, quando era possível fazer isso, não é? Mas hoje já não é mais. E glória a Jesus por isso, né?
Ô, pastor,
Quem é?
é o Thiago.
Pode falar, Thiago.
Então, em cima dessa pergunta aí que o irmão fez, né? O pastor explicou, né? Que fica lá registrado, né? Que a pessoa foi divorciada. Mas pensando aqui, vamos supor, o rapaz, igual ele falou, né? Cometeu o adultério e apareceu divorciado. Só que aí, vamos supor que ele engana a mulher. Fala, ah, tá divorciado lá porque foi a minha ex-esposa que me traiu. Aí ele vai estar enganando a pessoa que ele está conhecendo agora, e aí a pessoa não vai ter como saber a verdade.
Ela pode saber a verdade, na verdade, ela pode saber. Porque sabe por quê? É Tiago, né?
Isso.
É, sabe por quê, Tiago? Primeira coisa, a pessoa deve orar muito a Deus para tomar uma decisão dessa. E Deus, ele não fala somente de profecia. Deus também não, Deus fala em sonhos. E Deus fala também pelas evidências, pelo que acontece em volta. Essa pessoa vai conhecer. Quem é bobo de casar sem conhecer os parentes do noivo? Sem conhecer os familiares do noivo, né? E principalmente nós que somos cristãos. Hoje é fácil você, se você digitar o meu nome no Google, você vai achar um monte de coisa minha que coisa que nem eu sei. Porque é possível hoje. Deus não deixa os seus filhos entrar numa situação dessa sem avisar. O que é importante você entender é que Deus não fala somente pelos dons proféticos. Deus fala pelas evidências do que acontece em volta, até no relacionamento. Um camarada, por exemplo, que não quer respeitar a sua noiva no namoro, que ele vai se entregando até pela sua fala, pela forma de dar esse entendido, ele vai dando lâmpadas. Isso está lá em Romanos, né? Quando Paulo diz assim: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, todas, até as evidências. Então, eu nunca vi nenhum caso ainda que a pessoa casou sem saber. Por quê? Porque, a não ser que a pessoa finja que não sabe. Ela quer porque quer e assume por sua conta e risco. Entendeu?
Bom, ficou claro, pastor.
Maravilha. Pode ler então. Alguém tem mais alguma pergunta? Bom, se não tem, pode ler, Edinho. Quando o cônjuge descrente ir embora, o que fica? Paulo permite que ele case de novo, que ele dê o divórcio para aquele cônjuge não crente. Vamos ler?
1 Coríntios 7,
Doze
do
a
12.
quinze.
Agora me dirijo aos demais, embora o Senhor não tenha dado instrução específica a respeito. Se um irmão for casado com uma mulher descrente e ela estiver disposta a continuar vivendo com ele, não se separe dela. E se uma irmã for casada com um homem descrente e ele estiver disposto a continuar vivendo com ela, não se separe dele, pois o marido descrente é santificado pela esposa, e esposa descrente é santificada pelo marido. Do contrário, os filhos seriam impuros, mas eles são santos. Se, porém, o cônjuge descrente insistir em se separar, deixe-o ir. Nesses casos, o irmão ou a irmã não está mais preso a outra pessoa, pois Deus os chamou para viver em paz.
Olha esse caso interessante. Quando a pessoa não é crente, que não conhece o Senhor, que quer ir embora, ou Jesus ou eu fico com Jesus. Então dá licença que eu vou embora arrumar outra mulher. Pode ir. E ela, não vai ficar sozinho? Ele vai ficar sozinho? Trintão, trintão, fortão, animado, sustância ainda, bonitão. E ela também vai ficar sozinha na igreja, correndo o risco de cair em pecado, né? De entrar numa situação difícil. O Espírito Santo orientou Paulo a escrever dessa forma. Nesse caso, o irmão pode se casar de novo. E porque o que vai acontecer? O não crente automaticamente ele vai quebrar o pacto, ele vai casar com o outro. E aí o outro, o inocente, ele pode contrair novo casamento. Amém? Podemos encaminhar, né? Vamos embora. Mas tem uma outra situação. Agora Paulo fala de uma separação. Agora não é divórcio, agora é separação, por necessidade grave. E isso está muito claro em 1 Coríntios 7, 10 a 11. Paulo escreve assim, ó: todavia aos casados, mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se, porém, se apartar por qualquer motivo, qual seria o motivo? Ou agressão física, ou ele está bebendo, ele está batendo os filhos, ou ele está drogado, está usando droga em casa, ou vice-versa. Se, porém, se apartar, que fique sem casar. Ou então que se reconcilie com o marido, que o marido não deixa a mulher. Então, esse caso aí é por um momento da vida, que de repente não está tendo acerto, está tendo risco de vida, risco de agressão. Né? Mas ele gosta dela, ela gosta dele, mas o vício, o problema, a dificuldade impede e traz risco à vida da mulher, dos filhos. Paulo está dizendo que pode se separar, mas tem que ficar sozinho. Ou fica sozinho, ou que se reconcilie com o marido, com a mulher. Amém? Então vocês veem que Deus, ele tem todas as respostas para essas dificuldades. O que a gente tem que fazer é a nossa parte e obedecer, porque quem obedece alcança a bênção. E agora, já que nós. Alguma pergunta sobre isso? Foi claro, né? Amém? Vamos embora, vamos para o capítulo 4. Nós estamos agora na página de número 27, deixando as casas, a casa dos pais, né? Vamos embora. Portanto, deixa o homem, o papai, a mamãe, e se apegar-se à sua mulher, e serão só duas só carne. Ô, Laís Nascimento, lê para mim essa dica que eu tô dando para vocês em azul aí, ó. Dica.
Os noivos cônjuges não devem morar nem junto, nem muito longe, para que os pais de ambos venham visitá-los de mal, e nem tão perto para virem de chinelo.
É muito certo isso daí. Muito perto para entrar de chinelo toda hora dentro de casa, vendo uma hora que não tá bom, uma hora que o negócio tá, que o tempo ficou feio. E quando chega na hora que tem, ficou feio, o que que vai acontecer? O papai sempre vai puxar pro lado do filho ou da filha, né? E muitas vezes não sabe o contexto, não sabe o que aconteceu e acaba dando pitaco e trazendo problema. E nem muito longe para vir de mala, porque fica em mala e pede, né? E vem e quer ficar quanto tempo quiser. O camarada chegou assim na casa, recebeu a sogra na porta, né? Aí a sogra apareceu, ô, meu genro, ele, ô, minha sogra. Aí ela disse: rapaz, eu vim aqui passar um dia com vocês e vou ficar até vocês enjoar de mim. Aí ele olhou para você: já tá indo embora, minha sogra, tão cedo, né? Ele já tinha enjoado dela, vambora. Ninguém vai fazer isso, hein? Deixar as casas do pai, né? Deixar a casa dos pais. O Senhor Jesus falou sobre isso. Deixar, quer dizer, deixar a independência econômica. Você casou, bonitão? Tem que dar conta da sua esposa. Eu sei que muitas vezes o marido está casando, né? E ele ainda não está no ápice da sua vida profissional. Ainda o que ele ganha não dá para sustentar os dois, né? E aí a esposa vai continuar trabalhando. Mas lembre-se que você tem que é o provedor da família e você tem que cuidar dela, né? Então você precisa deixar a dependência econômica dos pais. Os pais ficam a vida inteira ralando para dar o melhor para você, aí quando chega em casa, você ainda quer lá comer a aposentadoria do seu pai, da sua mãe, não é? Pedir dinheiro emprestado do pai, nunca paga. Não, tem que deixar essa dependência econômica. Deixar a dependência geográfica, quer dizer, quem casa quer casa, não é? Ter a sua própria residência, de preferência, não muito longe nem muito perto, né? Para que vocês possam dar início ao ajuste conjugal de vocês e também a dependência emocional. Agora, nada de contar para papai, para mamãe que chamou você de feia e nem de dentuda. Agora você tem que entender que tem que amadurecer para essa nova etapa da vida. Procura aí no seu material, no livro de apoio, o que significa familiaridade. Né? Vou dar uma dica para vocês. Familiaridade está na página 29, no primeiro parágrafo aí, depois dos dois pontos. Por que que é preciso deixar a dependência econômica, geográfica e emocional? Porque agora vocês vão se ajustarem conjugalmente, né? E aí, nesse ajustamento, vai acontecer que você vai encontrar a familiaridade no casamento. Achou aí? Quem achou pode ler para mim. O que é familiaridade?
Posso ler, pastor?
Pode ler, meu amigo.
Familiaridade diz respeito ao ajustamento conjugal na organização, temperamento, bons ou maus hábitos e convivência diária.
É ali no casamento, no primeiro ano, no primeiro dia, na primeira semana, que você vai ver o que ele gosta, o que ele não gosta, qual os defeitos que ele tem, se ele deixa, se ele é organizado, se ela levanta cedo e ela não penteia o cabelo, deixa pentear, se ela arruma a cama, ou se ele arruma a cama, ou se não arruma. Nesse primeiro ano de casamento que vocês vão se conhecer de forma mais íntima e vocês vão perceber que algumas coisas vocês vão dizer: oh, graças te dou, Senhor. Ela é uma mulher abençoada. Ela faz, olha, eu gosto disso, que minha mãe, ela acorda cedo, a primeira coisa que ela faz é pentear o cabelo. E a minha esposa também penteia o cabelo. Mas e se ela não pentear? E se ela gostar de escovar o dente só depois que toma café? Há pessoas que tomam café e que sem escovar os dentes, não é? Até a hora do café você vai ter que conviver com aquele cheirinho, né? De comida antiga, né? Comida francesa, comida na cesta e tal, que não é muito bom. Então, mas e aí? O que vai fazer, né? É lá no casamento você vai acordar de vez em quando, lá 3 meses, ele já vai começar a soltar Uns barulhos debaixo do coberto, uns negócios meio fedidos. Meu Deus, onde é que eu vim parar? Jesus do céu, o que que é isso? Lá em casa ninguém fazia isso na perto das pessoas. Mas é aí que vai aprender a conviver com essa familiaridade. E muitas vezes esse ajuste é doloroso, traz conflito. E se você morar perto dos seus pais, você nunca vai se ajustar em direção à maturidade. Porque alguém vai ficar ali no seu ouvido. É isso mesmo, filha. Não dá mole, não. Se demora, fica que nem teu pai, ó. Vai querer montar em você. E vai estragar o seu relacionamento. Vai estragar o seu relacionamento com a sua esposa, não é? É tendência dos pais achar que os filhos são perfeitos, que não erram, que não têm defeito. Por quê? Porque ele faz o que eles aprenderam. Então é importante vocês lembrarem disso e amadurecer. Por quê? Porque todos nós temos uma influência na nossa criação. E aí eu estou no capítulo 5, na página número 31. Um capítulo sobre influência familiar. Não estou falando de dinheiro, de herança. Não, é uma herança de comportamento. Uma herança comportamental dentro do casamento. Então, vocês estão vendo aí a mulher passando o batonzinho e o neném passando batom. O menino querendo, o pai fazendo um punho cerrado, o menino também. Porque nós somos repetidores daquilo que nós vimos na infância. Seja por nossos pais, por nossos avós ou por aquelas pessoas que nos criaram. O que é herança familiar? É a base onde a gente vai começar a construir essa familiaridade. Aí que nós vamos nos ajustar e a gente vai colocar em prática aquilo que nós vimos. Muitas vezes seu marido, ele vai agir como seu pai, vai falar como o pai dele, desculpe. Vai ser calado como o pai dele. Você, irmã, vai ser tendente a repetir os bons ou maus hábitos da sua mamãe ou das pessoas que influenciaram o seu crescimento, seu desenvolvimento na infância e na adolescência. Então, é importante vocês entenderem que vocês vão ter algumas decepções nessa herança familiar. E é preciso então praticar aquilo que aprenderam, né? Paciência para mudar, porque ninguém muda ninguém. O que fazer para a gente não, por exemplo, não cometer os mesmos erros dos pais, né? Os defeitos que às vezes você olha pro seu pai, credo, pai, o senhor não respeita ninguém. Aquilo que seu pai e sua mãe faz que você acha absurdo, mas que você vai perceber que lá no casamento você vai repetir, vai fazer. Principalmente depois que passar um ano, dois, que vem a familiaridade. Mas o que a gente pode fazer para não repetir os mesmos erros dos pais? Bom, primeiro, número um, respeite as suas diferenças. Vocês são criados em ambientes diferentes. Algumas das coisas são antagônicas. Algumas das coisas que sua família faz, que a dela detesta. Algumas coisas que a família dela faz, que a sua detesta. Mas respeite as diferenças. Outra coisa, procure cooperar e não competir. É que a minha família é melhor que a sua. Foi esse o grande problema de Davi com Mical. Quando Davi vinha bailando na frente da arca, ele vinha se adorando a Deus, se alegrando, deu pão e vinho para as pessoas. Diz a Bíblia que ele deu pão e vinho para o povo e voltou para abençoar a sua casa. Nessa palavra, fala assim. Lá em 1 Samuel. E quando ele chega em casa, Mical despreza ele porque ele estava se comportando de uma forma muito melindrosa diante do povo. Ele tinha que mostrar respeito porque ele era o rei. Aí ela então diz para ela de uma forma muito dura, diz para ele assim: como se comporta uma mulher sem vergonha, se comporta o rei de Israel. Ele, em vez de com paciência respeitar aquele momento daquela, porque Mical foi criada no Palácio Real, com todas as pompas, com todos os comportamentos da elite de Israel, e ele não, ele foi um era um pastor de ovelhas, comendo com a mão suja no campo, né? O negócio dele era cuidar de ovelha, cheio de ovelha. Então agora ele no meio, ele era um homem do povo, né? E aí ela então o critica de forma dura. E ele, de forma muito insensata, sem pensar, respondeu à altura. O que foi que ele fez? Olhou para ele e disse: você fala isso porque Deus escolheu a minha família antes do que teu pai e a família dele para ser rei, para reinar sobre o povo do Senhor. Ou seja, se orgulhando, né? Mas o orgulho dele foi em função de massacrar o ego da esposa. Esse tipo de batalha não tem ganhador. Só tem perdedor. Só tem perdedor. Então aprenda. Está escrito lá para a gente não fazer igual. A cooperação é importante nessa hora. Ajudar e não competir. É, não compares. Não se compare, né, com o outro. Não compare. A comparação destrói as emoções das pessoas. Comparar filho. Olha a história de Jacó. De Jacó, não é? Jacó e Esaú. Diz a Bíblia que Esaú amava, Isaac amava a Esaú e Rebeca amava a Jacó. A guerra que foi. Jacó, por herança familiar, repetiu o mesmo comportamento dos pais. Diz a Bíblia que ele amava mais a José e não gostava muito dos outros. Por quê? José era filho da amada, da coisinha linda dele, do bebezinho dele, da Raquelzinha. E os outros? Os outros eram filho de Leia, aquelas aroia, aquela estranha. É um menino que não tem jeito. O meu José, não. O meu José, olha que capa bonita que eu fiz para ele. E o que aconteceu com aquela família? Só desgraça. No final, que Deus é bom e transformou todo o mal em bem, salvando aquela vida, aquelas vidas lá na terra de Gozo, no Egito, de José. E Deus transformou o mal em bem, mas à custa de muitas dores e feridas emocionais familiares. Só você ler a história dele. É outra coisa importante, não fazer o papel de Deus para mudar seu cônjuge. Ninguém muda ninguém, a mudança vem de dentro para fora. Somente se Deus fizer a mudança e você quiser mudar, aí a coisa muda. Mas se você não quiser, não muda. Então ninguém adianta fazer o papel de Deus, de pastor, de policial, não vai resolver. Tem que orar e ajudar. Nem Deus muda as pessoas sem elas quiserem. O que é que Jesus disse? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei. Se não abrir a porta, ele não entra. Tão importante esses quatro conselhos aí para vocês. Junto com esses conflitos que nós falamos até agora, aí a gente entra no sétimo e último capítulo do dia de hoje, que é a comunicação no casamento. Lembra da coluna de sucesso de comunicação assertiva? Olha o texto que o Edinho leu, foi esse. Saber dar uma resposta é uma alegria, como é boa a palavra na hora certa. Não é? É importante aprender a se comunicar, porque uma comunicação de sucesso, ela produz decisões assertivas. Não é? Ela produz também segurança emocional, tom de voz, a forma de se comunicar. Ela produz também respeito entre os cônjuges. E quando a gente grita com o outro, não é? O outro se sente desrespeitado. A vergonha das pessoas que estão ouvindo, o que vocês vão dizer? Nós somos crentes, eles escutam os barulhos das gritarias da mãe com os filhos, com o marido. Não é? Crescimento da intimidade, a comunicação assertiva traz a pessoa para perto de si. Não é? Agora a gritaria afasta. Agora tem algumas barreiras que dificultam o desenvolvimento dessa comunicação. Quais são elas? Olha que interessante, não saber escutar. Interrompeu o outro nem terminou, você já está formalizando na cabeça que resposta vai dar para que o outro se sinta acuado e entenda que é ele que está errado. Não é? É preciso prestar atenção nas palavras, né, no olhar, parar o que está fazendo, dar atenção para o outro. Rotular o outro, não é? É você assim mesmo, você nunca sabe nada, é uma arrogante. Você faz que nem seu pai mesmo. Seu pai lá, coitado da sua mãe, largou do seu pai porque você faz a mesma coisa. Ó, cuidado, viu? Cuidado, olha o seu pai. É o caminho que ele tomou, você vai tomar o mesmo caminho, né? E é complicado isso aí. Não façam isso. Guarde isso, né? Muita raiva e tensão na hora do conflito, né? A raiva, ela afasta as pessoas. Né? Então, eu tomo um gole d'água, espero. Agora eu não posso conversar. Vamos esperar um pouquinho, depois a gente vai falar sobre esse assunto. E vamos chegar no melhor para nós e não para mim. Né? Um outro importante, coisa importante, clareza dos sentimentos. Né? Eu senti triste, me senti ofendido. Né? Olha, eu pensei que você estava fazendo isso realmente para me provocar. Às vezes não é. Não é. É a forma que nós olhamos também o que está acontecendo. É uma coisa importante. Atrapalha a comunicação, o medo de falar, o medo de se expor, né? Pode ser algum trauma na infância, ou um preconceito social, ou um tipo de perseguição da família, né? E essas coisas têm que tomar cuidado para que elas não venham atrapalhar a comunicação no casamento. Se vier acontecer, buscar ajuda e tratamento, porque tudo é possível melhorar. E achar que não vale a pena, ah, para que vou falar de novo? Já falei tanto, né? Vou falar, não quero saber disso mais não. Fala o que você quiser, também não é o melhor caminho. Só vai piorar a coisa. Amém? Uma língua saudável, quer dizer, aquela língua que procura aprender a falar na hora certa, na maneira certa, no tempo certo, é árvore de vida. Mas a perversidade nela quebranta o espírito. É como diz a Bíblia, que é como pingar um telhado furado que está chovendo, pingando na cabeça daquelas pessoas. Por isso o apóstolo Paulo escreveu, o Tiago escreveu, desculpe, que é preciso dominar a nossa língua, porque às vezes, dependendo, se ela estiver inflamada por nossas emoções, a gente consegue destruir as maiores amizades. E é tão forte isso que Paulo diz que é comparada a um pequeno incêndio que incendeia toda a floresta. Portanto, meus irmãos, foi bom estar com vocês. Eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa no dia de hoje.